Agora são 10 horas e 45 minutos. Discutir a cidade é um tema planetário, tema global. A ONU se propõe a fazer isso e a discussão envolve participantes de várias regiões do mundo, de várias partes do planeta. E nós vamos ter um delegado na Um Habitat 3 que vai se reunir agora no dia 17. Ele é daqui de Maringá, mas vamos conversar com o doutor em Direito e pela USP, professor de Direito Administrativo da PUC. Vamos conversar com Bruno Grego Santos. Doutor Bruno, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia.
Eu queria primeiro que o senhor respondesse um pouquinho para nós a importância dessa conferência, desse Um Habitat 3. O que, que isso significa?
Gilson, a ONU se organiza a cada 20 anos para repensar toda a maneira como globalmente se reorganizam as cidades. A primeira conferência aconteceu em 1976, a segunda em 1996, e essa de 2016 é a terceira. Ela é uma conferência muito importante porque ela orienta todos os países do mundo sobre como reorganizar as suas políticas urbanas. E como ela ocorre a cada 20 anos, é muito importante que o Brasil tenha representação lá.
E no caso dessa representação que o senhor vai executar, qual é o significado dela, por exemplo, para levantando as questões que envolvem as cidades brasileiras num tema que é um tema internacional? Qual é a ponte, a relação que tem os nossos problemas urbanos e os problemas planetários?
Gilson, por incrível que pareça, a maioria dos problemas das cidades são parecidos. As cidades são diferentes, têm localizações diferentes, têm povos diferentes, mas nós compartilhamos muitos dos problemas. Muitos dos problemas que nós temos de mobilidade, sustentabilidade, igualdade de gênero, planejamento em Maringá, nas cidades menores do entorno ou em cidades maiores do Brasil, são compartilhados por outras cidades. Então nós temos aí dois pontos muito importantes. Primeiro, levar os problemas que nós temos nas nossas cidades para que eles se tornem uma agenda global e assim tenha uma colaboração universal para isso. E segundo, implementar as boas experiências que nós temos em outras cidades do mundo aqui também na nossa cidade.
Então significa que uma troca entre problemas e soluções.
Perfeito. É uma maneira muito eficiente de resumir o que acontece numa conferência dessas, né? Nós temos primeiro reuniões que discutem os problemas, um pensamento coletivo sobre as soluções, e esse é o papel dos delegados, por isso que é tão importante para Maringá hoje, apesar de não ter um relacionamento institucional, mas o município tem um delegado na conferência, e aí com base nas discussões que são feitas lá, trazer essas soluções aqui para a nossa cidade, e claro, para todas as cidades do Brasil, e implementar isso por todo mundo.
Onde acontece a conferência?
Alô, senhor. Começa no dia 17, próxima segunda-feira, e vai até a próxima sexta-feira da outra semana.
Bom, nessa viagem ao Equador, o que o senhor leva na bagagem? Quais são as experiências e os problemas que o senhor considera importantes de serem relatados lá?
Gilson, nós temos hoje na delegação brasileira a composição de um position paper, um documento em que nós levamos a maior parte dos problemas brasileiros e para que sejam discutidos lá. A minha área, especificamente, é a área do direito urbanístico, e as questões que nós temos a resolver são as questões relativas à democracia na gestão urbana, e um problema que é muito próprio ao Brasil e que a maioria das cidades do mundo consegue resolver, que são as operações urbanas consorciadas, ou seja, operações urbanas, revitalização urbana, em que nós temos uma participação igual entre o Estado e a sociedade. Nós tivemos casos no Brasil, como a Nova Luz em São Paulo, que não foram bem sucedidos, então o Brasil precisa evoluir nesse sentido.
Nessa questão de democratizar o espaço urbano, que é um tema muito interessante, a participação da população para democratizar, se discute, por exemplo, meios de comunicação entre a população e o Estado, canais de comunicação entre o poder público e a população?
Sua pergunta é muito boa, Gilson, porque ela toca na palavra central, que é a comunicação. Nós temos muitas vezes a intenção de ter mecanismos democráticos, nós temos boas experiências no Brasil, que são inclusive modelos mundiais, como por exemplo o orçamento participativo. No entanto, essas experiências democráticas no Brasil são tomadas por alguns problemas, né? a cooptação dos usuários, por exemplo, o Estado vai lá e faz uma audiência pública só para legitimar uma decisão que já tinha sido tomada, ou então a presença de conselheiros profissionais, que são aquelas pessoas que, por uma participação política e às vezes por uma relação com partidos políticos, acabam sendo sempre as mesmas pessoas nos conselhos, sempre as mesmas pessoas nas conferências. Então, de fato, hoje nós precisamos implementar e aprimorar a comunicação entre o Estado e a sociedade. O que nós temos hoje, Gilson, seja tanto pela dinâmica dos conselhos, quanto por questões, às vezes, que são desprezadas, como, por exemplo, o horário em que as reuniões acontecem, acontece uma dominância nos conselhos de conselheiros profissionais, né? O jargão técnico os denomina como conselheiros profissionais. São aquelas pessoas que têm a disponibilidade para participar dos conselhos por vários fatores e acabam participando de diversos conselhos, o que faz com que, em vez de ser democratizante, o conselho acabe por simplesmente tirar a legitimidade do poder legislativo e transferir para um conselho que tem menos legitimidade do que o legislativo. Porque no legislativo, ao menos, você tem uma ampla votação para eleger os representantes, enquanto que em um conselho a participação para a eleição é muito reduzida.
A questão da participação do cidadão é sempre muito polêmica, né? Tem um cidadão que sempre reclama, pouco participa. Existe uma discussão nessa conferência de que o cidadão tem que mudar de postura, que a gente tem que ter uma população urbana mais ativa, mais participativa politicamente?
Essa pergunta nos faz falar sobre engajamento. Um dos princípios da nova urgência urbana que vai ser discutida na conferência é a integração e a criação nessa integração territorial de políticas participativas e engajadas. Então, o que se procura buscar agora na conferência é uma evolução desse posicionamento pela democratização, em que nós já temos os espaços participativos abertos, ou seja, o cidadão já tem onde participar. O que as cidades têm de buscar agora são meios de engajar os cidadãos nesses espaços.
Essa abertura de espaço para o cidadão, da participação do cidadão, implica também, por exemplo, a utilização de meios novos, como, por exemplo, a internet, criar o que muitos chamam de uma internet livre dentro do espaço urbano?
É uma questão interessante, mas ainda muito polêmica. Os mecanismos para participação acabam sendo discutidos no sentido de buscar sempre um equilíbrio entre o que pode ser legítimo e o que é mais amplo, e aquilo que eventualmente pode gerar uma participação menos inclusiva. Em termos de participação digital, nós temos algumas experiências interessantes, principalmente na Itália e na Espanha, em que, pela evolução do sistema democrático e também pelas reduzidas dimensões dos países, é possível você implementar uma participação inclusiva no sentido digital. O que se discute no Brasil é que pode ser que a transição para uma participação digital seja exclusiva, no sentido de que hoje, talvez não, e isso é algo bom da nossa região, nós tenhamos uma inclusão digital maior aqui na nossa região, mas em outras regiões tantas do Brasil, nós não temos inclusão digital suficiente para que você possa ter o foco da participação no meio digital, Gilson.
Aí significa que na população urbana, claro, como o senhor mesmo colocou, talvez isso não signifique na nossa região uma realidade, ou pelo menos não uma realidade na proporção do que eu queria argumentar com o senhor. Existe uma desigualdade econômica e social em algumas cidades dos países, vamos chamar em desenvolvimento, ou que a gente chamava de subdesenvolvidos. Existem problemas sérios nas cidades de desigualdade social e econômica e de exclusão. Isso limita a democracia. Como superar isso nas cidades?
Esse é um pano de fundo, Gilson, para que nós demos passos à frente. O que foi constatado na última conferência da ONU sobre cidades sustentáveis, que foi a de 1996, há 20 anos, é que, de fato, nós precisávamos dar um passo à frente e as cidades deram esse para que fosse cumprida uma agenda de democratização. O que ocorreu, de fato, foi que, ao dar esse passo, descobrimos que, muitas vezes, as cidades não estão sequer preparadas para isso. E isso não é um problema exclusivo das cidades brasileiras. Nós temos grandes áreas, por exemplo, nos Estados Unidos, em que nós temos uma grande desigualdade social, um grande subdesenvolvimento, e nós experimentamos tanto lá quanto em países europeus, quanto em países africanos, asiáticos e aqui na América do Sul, problemas de desigualdade gravíssimos. Isso é refletido na agenda urbana que quer ser aprovada aqui na nova conferência da ONU, tanto que hoje nós temos um foco sobre a integração urbana e rural, constatando que, de fato, nós acabamos com o planejamento urbano deixando as áreas rurais para trás. Claro que a maior desigualdade no nosso país não está nas áreas rurais, mas nós temos casos graves em todo o mundo de grandes desigualdades entre as populações urbanas e rurais. Então, de fato, essa é uma preocupação da conferência, Gilson.
Dr. Bruno, muito obrigado por essa conversa e parabéns pela sua nomeação como delegado e sucesso no seu encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado aos ouvintes da CBN. E eu peço a todos que acompanhem os resultados. Nós vamos trazer os resultados aqui para Maringá e tentar implementar essa nova agenda urbana também aqui na gestão da nossa cidade.
A gente volta a conversar sobre o tema, então.
Obrigado, Gilson.
Conversei com Bruno Grego Santos, doutor em Direito pela USP, é professor de Direito Administrativo e é delegado brasileiro na Um Habitat 3. De 20 em 20 anos, a ONU organiza uma conferência para discutir as cidades em todo o mundo. E nessa discussão, nós tiramos aí alguns pontos que o doutor Bruno levantou como necessidades de serem discutidas, respostas, os dilemas das cidades, no Brasil principalmente, e a experiência de participar de uma conferência dessa, trazendo também soluções, possibilidades, alternativas.